Em comparação com cidades da Europa, o Brasil ainda engatinha quando se fala em transporte ferroviário nas cidades. Então, algumas cidades têm sistemas de transporte de passageiros por trem, como, por exemplo, é o caso da região metropolitana de Natal. Em outras regiões, como Cuiabá, o VLT está parado. Não saiu ainda dos trilhos, literalmente. E com isso a população convive ali com canteiros abandonados e não tem um sistema de transporte por meio de trilhos. Essa situação, esse sistema, esse incentivo ao transporte ferroviário de passageiros vai ser debatido, todo esse assunto, hoje na Comissão de Serviços de Infraestrutura. Quem propôs o debate é o senador Jean Paul Prates, ele é do PT do Rio Grande do Norte, é o relator de um projeto apresentado pelo senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que trata aí do transporte ferroviário, de exploração indireta pela União desse tipo de transporte. E vamos conversar agora ao vivo com o senador Jean Paul Prates. Senador, muito bom dia.
Bom dia, Adriano, Gesiel, bom dia, amigos que ouvem agora pela manhã, Conexão Senado. À vontade aqui para responder sobre essa nossa audiência de hoje.
Senador, quando se fala de expansão do transporte ferroviário nas cidades ou implantação, se fala também de desapropriação, uso de solo urbano.
Exato.
Essa é a ideia, ou seja, desse debate, ou seja, o que pode ser feito para que a implantação desse modal nas cidades não cause tantos impactos na população?
É isso. Na verdade, esse capítulo faz parte de um projeto maior, mais abrangente, que nós estamos agora relatando, expandindo, de alguma forma, discutindo com a sociedade também, junto com a Comissão de Infraestrutura, que é o PLS 261. Ele tem como objetivo destravar o setor ferroviário. O setor ferroviário existe aí há 165 anos, desde a primeira ferrovia inaugurada lá por Dom Pedro II, aquela cena histórica que o Barão de Mauá colocou para dar uma primeira enxadada na obra e fez o trabalhar e tudo isso, e houve aquela polêmica toda, mas o percurso foi inaugurado anos depois, e a Estrada de Ferro de Mauá foi a primeira, então, de uma série. Depois o Brasil teve um período glorioso aí de ferrovias, só que essas ferrovias tinham um modelo que chamava-se subsídio quilométrico, subvenção quilométrica. E o governo, na verdade, pagava aos concessionários ferroviários por quilômetro percorrido. Isso levou a uma série de obras com sinuosidades, com extensões maiores do que o necessário, interior adentro. Os trens urbanos, de fato, nunca estiveram muito na ordem do dia, né? As nossas cidades foram se desenvolvendo, nós tivemos algumas malhas que chegavam aos grandes centros, porque também tinham que atingir portos de escoamento, né? Mas, na verdade, nunca houve uma política nacional assim, de trens urbanos muito organizada. Então, desse passado histórico, nós passamos por um período de estatização com a Rede Ferroviária Federal, onde praticamente todas as ferrovias do Brasil, inclusive essas urbanas, foram estatizadas, mas também não houve sucesso com isso, porque, mais uma vez, o governo federal é que tinha que bancar, né, o transporte ferroviário, e ele é muito complexo do ponto de vista da viabilidade econômica. Então, depois tentou-se mais outro modelo, que seria nos anos 90, com a privatização dessas concessões. E, claro, algumas concessões tiveram sucesso, tiveram grandes investimentos, porque acabaram servindo a carregadores, né, a usuários finais, pessoas que transportam seus próprios produtos, pessoas, não, empresas, no caso, né? Essas tiveram relativo sucesso, aliás, um sucesso até retumbante, com vários bilhões de investimentos, transporte de carga, eminentemente, e algumas outras linhas foram abandonadas. Nós hoje temos aí 8.500 quilômetros de ferrovia que viraram basicamente ferrugem e capim pelo Brasil, e também ferrovias que normalmente ligam o interior ou conectam capitais, como no Nordeste, né? E temos 20 mil quilômetros operando, mas é muito pouco ainda. O transporte ferroviário, como um todo, representa aí menos de 20% da malha, né? Da nossa malha de transportes. Então, esse capítulo específico, esse projeto de lei vem sendo discutido, eu tenho essa relatoria desde o início do ano, E como ele é muito complexo, porque nós estamos introduzindo autorizações, uma força maior na agência reguladora, algumas áreas onde vai haver autorregulação setorial. Então, toda essa parte de trens de carga já foi objeto de duas audiências públicas, muito densas, muito complexas, com muitas contribuições. E esse capítulo dos trens urbanos ficou para essa terceira audiência pública, porque, como você disse, envolve uma realidade diferente. Passar por dentro de uma cidade, ocupar servidões onde já existem casas, onde já servidões já foram invadidas de alguma forma, onde há expectativa de conexão desses transportes também com o resto da malha de transporte urbano e interestadual e intermunicipal. Então, há muitas complexidades que dizem respeito especificamente a esse tipo de investimento. E nós vamos procurar também entender quais são os critérios para que alguém se interesse em investir, seja revitalizando, seja construindo novas malhas nas cidades das cidades maiores, nas cidades médias do Brasil.
Senador, era exatamente essa a minha próxima pergunta. Me parece que a gente só se lembra desse modal quando acontece algo parecido com o que aconteceu no ano passado, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, o Brasil se viu dependente praticamente de um único tipo de meio de transporte, e aí acordou para resgatar esse modal, que já foi muito importante, como o senhor falou.
Exato.
Agora, como revalorizar esse tipo de transporte, principalmente despertar o interesse da iniciativa privada, uma vez que o governo enfrenta graves problemas de caixa?
Olha, Zezé, não é uma coisa fácil, não, né? Quem imagina que apenas um marco legal ou apenas a gestão pública é capaz de transformar como varinha mágica um segmento há tanto tempo abandonado numa galinha de ovos de ouro, está enganado. Nós vamos ter que fazer muito esforço, envolver governos de estado, envolver prefeituras, no caso das cidades também, como a gente está falando nesse terceiro capítulo, e mesmo em relação às ferrovias de carga, estudos de viabilidade, talvez até participação estatal no investimento. Nós temos a Valec, por exemplo, que ainda cumpre um papel nesse sentido, estudos de viabilidade. Então, nós vamos ter que realmente planejar, depois de feito o marco, o marco regulatório, ele é uma grade, ele não é um verbo, ele não sai agindo. Ele é um ambiente, um contexto que se cria favorável, por exemplo, a utilização de autorizações. Qual é a importância, por exemplo, de se utilizar autorizações? É que, uma vez que algum investidor ou algum gestor público com o investidor detectem uma oportunidade, seja de carga, seja de transporte de passageiros, ele poderá ir ao governo federal solicitar uma autorização, ao invés de esperar que o governo federal planeje, lembre-se daquela cidade ou daquele trecho e faça um edital de concessão. Então, nós vamos ter dois regimes paralelos à disposição do governo federal. Um, o das concessões, dentro do planejamento estatal, as linhas-tronco, aquelas que fazem as estruturações do sistema ferroviário, e outra modalidade será a da autorização, onde o investidor, gestor de públicos locais, poderão levar projetos ao governo e o governo simplesmente dará autorização para que aquela ferrovia seja construída ou reativada. Isso é importante porque dá uma agilidade muito maior, mas também não resolve nem garante. Porque no mundo todo, ferrovias são um desafio. É um investimento alto, inicial, né, que tem que ser garantido por transportes, por contratos de transporte, principalmente no de carga. Isso até é mais fácil, porque você tem previsibilidade, né, da carga que vai transportar, normalmente do interior para um porto, ou entre cidades, etc. No transporte de passageiros, normalmente, no resto do mundo, existem subvenções e subsídios iniciais da parte do governo, ou governo do Estado, ou do governo nacional. Então, na Europa, quando a gente vê nos próprios Estados Unidos, quando você vê esses modelos todos funcionando direitinho, aquilo teve um incentivo estatal pesado. E alguns países ainda têm, países do leste, da Europa do Leste, etc. Então, não é uma coisa fácil. Mas a gente encontra aqui, num modelo como esse, bons caminhos, um contexto favorável para depois trabalhar administrativamente. Isso aqui é o marco legal, marco regulatório, mas depois os gestores, tanto públicos quanto privados, têm que trabalhar junto para montar o modelo, para botar ele para funcionar, digamos assim, verbalizar.
Ok. Senador Jean Paul Prates, muito obrigado aqui pela entrevista. Vamos acompanhar com atenção esse debate. A população aí de muitas cidades tem interesse, né, nessa questão do transporte ferroviário.
Muito. Eu ia dizer, desculpe interromper, mas nós estávamos falando agora, vocês anunciaram aí a rede em Natal, da Rádio Senado.
Sim.
Rio Grande do Norte tem 3 trechos abandonados há muitos anos, onde a gente passa e ainda vê as estações de trem preservadas pelas prefeituras, se transformando ocasionalmente em outras atividades, mas temos ali uma expectativa muito grande da volta do transporte ferroviário em vários estados, em vários interiores, e nós vamos justamente olhar para isso.
Né?
Várias linhas abandonadas, de Mossoró, Alexandria, a Litorânea que liga a Paraíba, Natal, Macau, com o trecho urbano também. Então há uma expectativa, mas vai precisar de muita gestão também para manejar esse novo instrumento.
Realmente é um debate aí que interessa realmente muita população. Senador, muito obrigado e bom debate logo mais na Comissão de Serviços de Infraestrutura.
Muito obrigado a vocês, bom dia a todos.
Esse foi o senador Jean Paul Prates, do PT do Estado do Rio Grande do Norte. Então esse debate acontece às 11 horas da manhã, horário de Brasília. É uma audiência pública interativa, você pode participar. Você que está em Cuiabá, que está aí pensando quando é que o VLT vai começar a funcionar, participa, manda mensagem lá para os senadores, para os debatedores, 0800-61-2211. 0800-61-2211 e tem, né, Gisele, o E-Cidadania.
Exatamente, o portal do E-Cidadania. Por lá também você pode mandar a sua pergunta, senado.leg.br/E-Cidadania.